Boa noite. O choro hoje vai ser um pouquinho diferente, tá bom? A gente vai praticamente contar de uma história que eu acho muito interessante. E vai ter muitos nomes, vai ter muitos, muitos nomes, tá bom? Um pouquinho de geografia, mas vamos tentar keep up, vamos tentar acompanhar, porque eu acho que. Vamos falar um pouco de Atzalá. Vamos mostrar, às vezes, na maior escuridão, como às vezes tem um grande sorriso de Hashem. Uma frestinha pequena de luz no meio de um grande, grande Mabul. Tá bom? E tem a ver também com a nossa Parashá, por que não? Vamos começar nossa história pelo Rav Avraham Kalmanovitch. Rav Avraham Kalmanovitch é um rabino europeu da Lituânia. E ele, no momento da Segunda Guerra Mundial, ele conseguiu estar nos Estados Unidos. E ele dedicou o resto da vida dele pela Yeshivat Mir, hoje a maior yeshiva do mundo, ou a segunda maior yeshiva do mundo, 5, 6 mil alunos estão se falando, e pelo Vada Tzalah, pela salvação de os Yehudim que ficaram do outro lado da Europa, tá bom? E conta que uma vez, Rav Avraham Kalmanovitch, ele passa dias e noites se ocupando em conseguir preparar pacotes, dinheiro, comida, roupa, para quem está do outro lado do mundo, do outro lado do Atlântico, ou do outro lado do Pacífico, na Europa, os Yodim que estavam em Xangai, vamos chegar neles. E no final do dia, ele finalmente consegue preparar um grande, grande, grande pacote que ele vai mandar pelo correio para o outro lado do mundo. E aí, quando ele termina tudo, os alunos meio que já estão preparando, já todo mundo está ajudando ele, cada um para ir para sua casa para dormir. Aí vem que o Rosh Tivá não está para sair. O Rosh Tivá está pegando os pacotes e começa a ir para a rua. Eles vão para o rabino e falam: Rabino, onde você está indo? Falou: Como assim? Estou indo para o correio. Falou: Para o correio? Falou: Sim, eu estou indo para o correio. Falou: Mas Rav, escuta uma coisa. A essa hora, até você chegar no correio, já está fechado o correio. O correio só vai abrir amanhã às 9 da manhã. Agora já não tem transporte público. Agora vai ser muito difícil você chegar. Você vai ter que andar 1 hora e meia para chegar lá. Uma coisa que você pode pegar amanhã, um ônibus e chegar em 25 minutos. Não tem sentido. E vamos fazer assim: vai dormir cedo. Amanhã você reza cedo. Antes de abrir o correio, você pega já um ônibus, você chega no correio, entrega o que precisa e volta. Falou: Não, mas tem gente passando fome, tem gente no desespero, tem gente que não tem nada. Do outro lado do oceano, tem gente sem nada, a gente nos Estados Unidos, eu vou ir dormir. Falou: Mas Rafa, o que vai mudar se você faz hoje ou amanhã? O correio agora está fechado. Você consegue dormir normal, amanhã pegar transporte público, pagar barato, entregar as coisas no correio e voltar para Yeshivá antes de abrir. Qual que é a diferença hoje e amanhã? O rabino olha para o aluno que tá ajudando ele e falou: Tem uma pergunta para te fazer. A Torá conta para gente que Noach, quando ele sai da Tevá, ele tá manco. Noach tá machucado. Que Noach tá machucado? O que aconteceu com Noach? E a Torá conta para gente que Noach, ele tinha um papel para fazer na Tevá. Ele precisava alimentar todos os animais. E quando você fala todos os animais, se você colocar todos os zoológicos do mundo juntos, tem animais ainda que estão faltando. Noach está salvando o mundo. Ele está o dia inteiro alimentando animais. Assim conta o Midrash. Teve um dia que Noach esqueceu de alimentar o leão. Ele esqueceu de alimentar o leão. E quando ele chega, ele se toca que ele esqueceu de alimentar o leão. Noach, ele vai mais tarde para alimentar o leão. O leão está morrendo de fome, tá bravo com ele. E o Noach vai lá, o leão dá uma patada, né, no Noach e machuca tão forte Noach que Noach, ele chega a virar uma pessoa deficiente, ele chega a virar manco. Pergunta o rabino para o aluno, fala: Não estou entendendo. Noach, tá quanto tempo na Teivá? Ele fica 1 ano na Teivá, desde que ele entrou até conseguir sair, 1 ano na Teivá. O Midrash conta que ele quase não dormiu, quase não comeu, não tinha tempo para nada. Ele e os filhos dele estavam se dedicando o dia e noite, o tempo inteiro, durante 1 ano. Não esqueceu uma vez um animal, uma vez esqueceu um leão, e já o Midatadim, Hashem vem e castiga ele desse jeito? Que é isso? Como Deus pode ter feito isso com Noach? Que é isso? O aluno olha e fala: Rabino, não sei, o que você quer falar? Ele falou: Porque esse daqui era o último leão do mundo. Era o último leão da história. E quando é o último leão da história, você não esquece nem uma vez. Hashem confiou em você que você pode salvar o último leão da história. Se você não salvar esse leão, não vai existir nunca mais leões. Noach levou para Teivá 7 e 7 dos Ksheirim. E dois de que não era kasher. Tinha só mais um leão em toda a nossa história e uma leoa. Se você não alimentasse esse leão, é o último leão. E aí você não pode falhar. Com o último leão você não falha. Você não tem coisas naturais, esquecimentos, não deu, eu tentei. Quando é o último leão, não acontece isso. Falou, vamos com a Lomanov de Paulo no dele. Eu sei que do outro lado do mundo está acontecendo uma guerra. E está se apagando o mundo judeu na Europa. Tá se apagando, tá terminando. As yeshivot não existem mais nenhuma praticamente que tá inteira. Deus salvou uma yeshiva inteirinha, a yeshiva de Mir. É o último leão que tem. Eu não vou dormir agora. Eu agora vou fazer o que eu preciso fazer. E se amanhã eu acordar com febre? E se, o último leão você não brinca. Com o último leão você leva a sério até o último momento. Vamos entender o que aconteceu com esse último leão? E qual foi o grande, grande Nes que Hashem fez para esse último leão, para Yeshivat Mir? E como que Hashem fez de um jeito ilógico e de um jeito louco? E como ele salvou essa Yeshivá? A história é maravilhosa. Eu queria conversar um pouco, falar um pouco de Hatzalah. Em 1995, um grande historiador, o Dr. David Kranzler, de Brooklyn, ele conseguiu achar a família de Jan Svardenyak, já vamos falar quem foi esse Jan Svardenyak, e ele conseguiu levar eles para Mir, para Yerushalayim. O senhor Jan Svardenyak já não vivia mais, mas os filhos, os netos deles estavam, e levaram ele na casa do famoso Reb Noson Tzvi Finkel, do Yeshivá de Mir, para agradecerem por todo o esforço que eles fizeram para Yeshivá de Mir e pela salvação de Yeshivá de Mir. E naquele momento levantou Ravelvel Perkovski, um sobrevivente do Holocausto, que ele foi salvo por senhor Jan Svardenyak. E ele levantou e falou assim: Parashat Noach está escrito que Deus ordenou Noach, Tzohar ta'aseh la'teivah. Eu quero que você faça um Tzohar para teivah. Tzohar, tradução, Rashi traz dois pshatim. Um dos pshatim é que você faça uma janela na teivah. Qual que é a necessidade de uma janela quando você tem um Mabul? Você tem um dilúvio do outro lado do mundo, por que precisa de uma janela? Falou Ravelo Perkovski. O pshat pashu do normal é para entrar a luz. Não dá para viver no escuro todo o tempo que Noach vai estar na teivah. Mas fala Ravelo Perkovski, tem dois sentidos numa janela. Um sentido é entrar a luz de fora para dentro, e outro sentido é que Noach está dentro da teivah, conseguiu olhar para fora ver a destruição. Ele se conscientizar e entender o que está acontecendo do outro lado do mundo. Falou Ravelo Perkovski. 99% do mundo na Europa fecharam as janelas e não olharam para fora. As pessoas que estavam salvas ficaram tranquilas na vida deles. Rav Neugershal, Mordechai Neugershal, ele conta que uma vez ele está com um grupo no gueto, que fica do lado de Lublin, no campo de concentração do lado de Lublin. Esqueci agora qual que é o nome do campo de concentração. Tá a 30 ou 40 milhas de Lublin, tá bom? Se você pega no carro em questão, menos, é 10 ou 15 milhas de Lublin, é 20 minutos de carro, você vai da cidade para esse campo de concentração. Agora esqueci qual que era o nome. E ele conta que eles chegam na câmara de gás e uma pessoa do grupo que ele perdeu família no Holocausto, ele pergunta: será que eu posso ligar um Ner Neshamah que meus pais, avós, tios morreram aqui? Eu posso ligar um Ner Neshamah antes de a gente fazer aquele Maaleh Rachamim e Kaddish aqui? O Rav Neugershal fala: não tem nenhum problema, pode ligar. Aí uma pessoa do grupo fala: mas aqui tem escrito que é proibido ligar fogo. Ele falou: pode ligar, eu me viro. O que acontece é que esse sobrevivente, ou esse filho de sobrevivente, ele liga essa vela na câmara de gás e passa pouco tempo. Liga o alarme de incêndio, chega a polícia lá, fala: ei, o que é isso? Todo mundo está quieto. Quem ligou essa vela? Então o Rav Neugershal levanta e fala: eu liguei essa vela. E ele começa a falar em polonês. Filho de poloneses, de sobreviventes do Holocausto, ele fala: eu liguei essa vela. Pegam o Rav Neugershal, colocam ele no carro da polícia, levam ele direto para a delegacia, onde vão lahkor, vão começar a fazer perguntas. Como que você pode pegar um museu público e fazer isso? Rav Neugershal, ele senta lá, ele fala: eu quero falar com o policial. Eu quero falar com o capitão, o que for, como se chama o pessoal mais importante lá. Só falou: calma, calma, você fica quieto. Rav Neugershal levanta e começa a gritar em polonês: eu quero entender uma coisa. Vocês sempre alegaram que vocês não sabiam o que estava acontecendo a 10, 15 milhas daqui da casa de vocês. E vocês, os pais de vocês, os tios de vocês, iam dormir à noite vendo essa chaminé queimando pessoas. Meus pais são sobreviventes de lá. E quem ligou essa vela é por alguém que morreu lá dentro, que vocês alegam que não viram nada. Vocês querem que eu continue falando quantas pessoas se queimaram lá e alegaram que não viram? E agora que eu liguei um Nerneshamá, vocês estão me fazendo problema porque não pode ligar uma vela? Como vocês chegaram tão rápido quando uma vela se ligou e vocês por 5 anos fecharam os olhos e alegaram que nunca souberam o que aconteceu do lado de vocês? Em questão de 15 minutos, o Rabino Eglantyon está de volta com o grupo dele. O pessoal preferiu não se envolver com essa pessoa, que tem respostas claras e vai fazer bagunças aqui, falando em polonês na delegacia. Então vamos voltar ao Velvo Perkovski. Ele chega e fala para a família de senhor Jans Vardenyak. Falou, quero falar uma coisa para vocês. O avô de vocês estava tranquilo, ele tinha uma vida normal. Ele não precisava se envolver no que ele se envolveu. Mas ele tinha essa janela. Ele olhou para fora e viu pessoas que não tinham oportunidade dele e decidiu salvar eles. O teu avô salvou milhares de pessoas. É diferente de tanta gente que não abriu a janela. Moraiva Rabotai, já vamos entrar na história, qual que foi essa grande janela. A gente no Brasil talvez está um pouco mais seguro. Se sente mais seguro, mas a gente não pode fechar nossas janelas. A gente precisa ter uma janela para olhar para fora. E a gente precisa estar consciente que nossos irmãos estão passando do outro lado da janela. E tudo que a gente puder fazer vai ser pouco. Mas a gente precisa fazer uma coisa por eles. Fechar a janela nesse momento é a maior irresponsabilidade que a gente pode fazer. A gente precisa abrir a janela. Não são os últimos leões, não. Mas são nossos irmãos que estão sofrendo. E agora nosso papel é abrir a janela. E vamos falar um pouco de Nesatzalá. Quem foi o senhor Jans Vardenyak que tinha essa grande janela? E o que, que ele fez pelo povo judeu? 1º de setembro de 1939, vamos já introduzir, para quem não chegou. Hoje vai ter um pouco de geografia, história e muitos nomes, tá bom? 1º de setembro de 1939 é o dia que começa a Segunda Guerra Mundial. Hitler e Marshmov Zichron com a Wehrmacht decidem invadir a Polônia. O que ninguém sabia, o mundo demorou para saber, é que teve um pacto que os russos até hoje eles tentam negar isso, tá bom? Então, os russos agora que estão apontando o dedo para o Estado israelense, eles não podem assumir, mas eles são muito culpados pelo holocausto. Não só pelas atrocidades que eles fizeram, pelo holocausto, eles também têm muita, muita culpa. Os russos têm um pacto, Ribbentrop-Molotov. Ribbentrop é o ministro de exterior da Alemanha, Molotov é o ministro de exterior da Rússia, eles fazem um pacto de não atacar um ao outro. Um pacto mais ou menos de paz, não é paz, mas você tem os dois extremos, extrema direita, que é nazismo, extrema esquerda, que é o comunismo, e de repente você vê os dois maiores extremos se juntando, fazendo um pacto. Daqui a gente vê, e quando você tem um extremo, saiba que não são 360 graus. Não é, desculpa, não é 180 graus, é 360 graus. E os dois extremos, no final, eles chegam a se juntar. Vocês têm extrema esquerda, comunismo, extrema direita, o nazismo fazendo um pacto de paz. E nesse momento eles decidem que eles vão atacar simultaneamente a Polônia. A Polônia não tem chance nenhuma de resistir. De um lado, Wehrmacht, Rússia, e do outro lado, Stalin, os poloneses. E isso gera a Segunda Guerra Mundial. Ah, Rússia entrando na Finlândia, então a Rússia também está deixando quieto muitos, muitos países no meio da Europa. E aí é difícil se defender, Bernet. A Rússia está apoiando os nazistas. Mas tá bom, isso não vem ao caso. Tem Ribbentrop-Molotov, então a Alemanha entra de um lado, 2, 3 semanas depois entra a Rússia de outro lado e a Polônia deixa de existir. O estado, o país que mais judeus tem em 1939 é a Polônia. Somente em Varsóvia tem 500 mil judeus, falam que 50% da população de Varsóvia é judia, tá bom? E eles depois vão colocar esses 500 mil judeus, que é 50% da população, nos guetos de Varsóvia, que eles não dão nem 10% da cidade. Imagina só a situação que realmente que os judeus precisaram passar. Nós, nossos irmãos, nossos pais e avós. Então, Rússia e Polônia, eles invadem, cada um de um lado. E a Polônia, a Alemanha, é tudo muito exato. Tudo muito, muito claro. 2/3 das Polônias eles pegaram, já nenhum Yuri consegue escapar. Eles começam deportações, começam matanças, começam guetos, mas os russos precisam de um tempo de organização. E os Yuri entendem o que, que é isso. Está no Estado Soviético, a pior coisa que pode acontecer com um Yuri. Nesse tempo eles ainda têm mais medo dos soviéticos do que dos nazistas, porque na Primeira Guerra Mundial os alemães não foram maus para os judeus, e os russos sim foram muito maus para os judeus, já de história, de sempre. Então, os Yodim entendem que eles precisam fugir da União Soviética, precisam fugir da Rússia, porque é proibido ser judeu na Rússia, é proibido cumprir o judaísmo na Rússia. E nesse momento abre uma grande janela, uma grande oportunidade, onde eles dão para a Lituânia de volta a Vilna. Vilna vira a capital da Lituânia de volta, e pode um Yodim ir para a Lituânia, pode viver na Lituânia, em Vilna, tranquilamente. Nesse momento, Rav Chaim Oizer Grudzinski, ele fala para todos os yeshivot que estão na parte oriental da Polônia, vai todo mundo para a Lituânia, vai todo mundo para Vilna, a gente vai se virar com todos vocês. E nesse momento, a maioria das yeshivot fogem, eles estão na Lituânia. Lituânia, por enquanto, em 1939, um país livre. E eles têm, em 1939, 40... os judeus ainda estão tranquilos. 1940 muda os planos e perto de Shavuot, a União Soviética, a Rússia, decide invadir a Lituânia, e todos os judeus estão agora em estado soviético. E eles não sabem o que fazer. Isso aqui é a maior desgraça. O que os Yodim vão fazer? O que eles não sabem? O maior medo de um judeu é ser mandado para a Sibéria. Todos os judeus que foram para a Sibéria, praticamente, a maior porcentagem sobreviveu. Porque todo mundo que ficou no plano Barbarossa, infelizmente, os alemães invadem todo o que dá e massacram todos os Yudim. Babiar é um dos nomes mais medos que dá para a gente, para lembrar o desgraça do massacre que foi feito em Babiar, quantos judeus foram mortos. Com ajuda dos ucranianos, com ajuda dos lituanos, com ajuda dos poloneses. Todos eles foram cooperadores nazistas. O mundo tenta esconder, mas a história é verdadeira e é só pesquisar um pouco e achar tudo isso. O mundo tenta negar, eles próprios tentam negar, mas a maioria da Europa foi cooperadora. Sim, foram. Tirando Dinamarca, Suécia, que países que bem foram países que foram bons para os Yehudim, a maioria não foi bom para os Yehudim. Agora, quando a União Soviética entra na Lituânia, a gente começa o maior problema. Todas as yeshivot que estão lá, estão desesperadas, não sabem o que fazer. A yeshiva de Tells precisou fechar. E os bachurim não sabem o que fazer, os alunos não sabem o que fazer, cada um tenta voltar para sua casa. Mas tem um bachur, Nahum Zev Gutwirt, que ele vai mudar a história do povo judeu. Ele está na yeshiva de Tells, agora ele está sem yeshiva, ele não sabe o que fazer, ele é holandês. E a Holândia nesse momento já está conquistada, já foi conquistada pelos nazistas. Ele não tem casa para voltar, ele não sabe o que fazer. Ele não sabe o que fazer até que ele tem uma ideia genial. E essa ideia genial que ele tem, ele lembra que quando ele estudou geografia, que Curaçao, tá bom? Onde fica Curaçao? Venezuela, tá bom? Curaçao é uma ilha que pertence à Holanda. É uma ilha que pertence à Holanda, ou seja, que se eu chegar em Curaçao, eu como holandês, eu posso entrar. Essa é a ideia dele. Agora, como eu vou chegar? Estou num país soviético, eu estou na Lituânia, que hoje foi conquistada pela Rússia, estou na frente. Se eu passar pela Europa, atravessar a Europa, na Europa tá os nazistas, eu não tenho como chegar. Como eu faço para chegar em Curaçao? Então ele entende que o caminho dele é muito comprido. Ele precisa passar toda a Rússia, e para sair da Rússia você precisa de uma visa de saída. Saindo da Rússia, eu paro no Japão. No Japão, eu preciso de uma visa de trânsito. E aí, eu preciso de uma visa final em Curaçao para conseguir chegar e estar salvo. Depois que eu cheguei em Curaçao, eu não tenho problema. Eu vou para os Estados Unidos, eu vou para o Canadá, aonde eu quiser. Mas eu preciso fugir de zona de guerra. Então, ele entende que ele precisa começar do ponto final para ir para frente. Se ele tiver uma visa de destino, ele consegue pedir visa de trânsito e sonhar, talvez um dia eu vou conseguir uma visa de saída, uma coisa que é 100% impossível. União Soviética nunca abriu mão de nenhum cidadão deles, é proibido sair da Rússia. Então ele começa a pesquisar e ele vai para Kovna, e lá ele vai para Dr. D. Decker, ele vai para o embaixador principal da Holanda e fala: olha, eu sou holandês, ele conta toda a história dele, eu quero ir para Curaçao, eu preciso de um visto de entrada para Curaçao. O visto final. Então o embaixador D. Decker vira para ele e fala: quero te explicar uma coisa. Curaçao, eles têm um governo próprio, nem se a rainha ou o rei da Holanda te dá permissão, eles não têm direito, eles podem pedir. Mas se o senhor Castillo, né? O senhor Castillo, que é o governador de Curaçao, não aceitar, você não entra lá. Falou: como assim? Mas eu quero te falar uma coisa, você não precisa de visto. Você não precisa. E o visto também não te adianta, mas você não precisa. Então, Nahum Zev, ele tem uma ideia, fala, me fala uma coisa. Isso você está falando, eu não sabia. Eu acho que ninguém no mundo deve saber. Russos não sabem, japoneses não sabem. Você está pronto a escrever no meu passaporte e carimbar? Você não precisa de visto para entrar em Curaçao? E aí você carimba. Então, aí vem a grande, grande milagre. O senhor de Decker, embaixador holandês, ele fala: escuta uma coisa, você não precisa vir até Kovna para isso. Aonde você tá, na cidade que você tá, em Vilna, a gente tem um cônsul honorário que ele pode te fazer isso. Quem que é o cônsul honorário? Senhor Jans Vardenjak. Quando ele escuta esse nome, ele quase começa a chorar de emoção. Jans Vardenjak é um senhor que trabalha em importação da Philips. Ele nunca estudou nada que tenha a ver com consulado e nada que tenha a ver com de relação exterior. Ele não tem ideia disso. Mas o que aconteceu foi que o cônsul de Vilna, Dr. Tillmans, ele era pró-nazista. E quando os nazistas entram na Holanda, eles falam: você vai embora. Tiraram ele, tiraram o emprego dele. E eles precisam de algum embaixador honorário, algum cônsul honorário. Então, decidem que um business, né, importante, um cara rico, ele vai pegar esse papel. Dr. Jans Vardenjak, como eles viviam muito perto, Jans Vardenjak e Nochem Zeev Gutfried, eles eram os dois da Holanda, eles têm um contato de amizade já de faz tempo. Cada vez que tem um jornal que vem da Holanda, ou cada vez que tem uma notícia, vamos ver um jogo de futebol, eles sempre estão trocando cartas, estão sempre trocando informação. Quando ele escuta que Jans Vardenjak pode resolver para ele, ele vai direto para Jana e fala: Jana, me ajuda. Falou: qual que é? Ele mostra a carta de Dr. Tillmans, de Decker. Ele fala: não tem problema, se ele assinou, eu faço para você. Ele pega o passaporte desse senhor, desse Bachur, Nochem Zeev Gutfried, ele escreve, não precisa de visa, em francês ele escreve para entrar em Curaçao, e ele dá o carimbo oficial da cônsul. Nesse momento ele fala: olha, se você faz para mim, ele começa a pegar mais dois amigos e começa a pegar um montão de gente conhecida, será que você aceitaria? E ele começa a assinar passaportes. Nochem Zeev, ele entende, eu já tenho a primeira parte do quebra-cabeça. Ele agora vai pro cônsul japonês. Durante 21 anos, entre a Primeira Guerra Mundial e a Segunda Guerra Mundial, não tinha consulado japonês na Lituânia. Japão e Lituânia estão em briga, estão em guerra. Em 1939, véspera de Segunda Guerra Mundial, o Japão manda o cônsul, abre um consulado, uma embaixada, aonde? Na Lituânia. E aí, quando abrem esse consulado na Lituânia, eles mandam o Malach Elohim Sempo Sugihara para ele ser o cônsul principal. Ele vai para Sugihara e ele pede: será que você me dá um visa de trânsito? Eu sou holandês. Eu, com meus amigos, Nussbaums, tá bom? Eu conheci filhos e netos dessa família Nussbaum. A gente vai para Curaçao. Falou: se vocês vão para Curaçao, não tem problema. Você pode passar pelo Japão. Eles dão a segunda peça do quebra-cabeça. Agora, algum milagre precisa acontecer. A Rússia um dia deixar a gente sair. Entre tempo, Shivat Mir está desesperada. Eles estão na cidade de Keidan, que é perto de Vilna, e eles precisam conseguir alguma coisa. Eles precisam conseguir alguma coisa. Mas tem dois problemas. 90% de Shivat nem passaporte não tem. E eles não têm ideia o que fazer. O melhor Bachur de Yeshivá, um dos maiores rabinos da nossa geração, pós-guerra, Leib Malin, ele fecha a Gemará, ele sai de Yeshivá, ele vai para Kovna, ele vai embaixada ver o que ele pode fazer. E todo mundo bate a porta na cara dele: não tem o que fazer. Ele, junto com o Reb Lezer Portnoy, eu conheci o filho do Reb Lezer Portnoy, Reb Shaya Portnoy, foi Ram na Yeshivá, que estudava em Kol Torá. Eles vão de embaixada em embaixada e não tem o que fazer. Até que finalmente eles escutam a história de Nochem Zeev Gutfried e eles vão falar com esse menino. Eles vão para Nochem Zeev e falam: Nochem Zeev, você pode me ajudar? Falou: o quê? Você falaria com Jans Vardenjak por mim? Falou: sem problema nenhum. Sem problema nenhum. Eles vão para Jans Vardenjak, mas aqui tem um problema. Desculpa, antes de ir para Jans Vardenjak, eles têm um problema, eles não têm passaporte. Entre tempo, tem outro Bachur na Yeshiva, Yaakov Ederman, e o que o mais interessante é que todos eles viram gigantescos rabinos, são pessoas que no momento que necessita ajudar, eles estão lá para ajudar, tá bom? Yaakov Ederman, ele sai da Yeshivá e ele vai para o embaixador polonês na Lituânia, um país que está conquistado. Eles não têm embaixada, eles têm um escritório pequeno dentro da embaixada inglesa. E ele pede para ele: será que você me faz um favor? O quê? Eu preciso de 300 passaportes. 300, né? Todos os meus amigos, a gente precisa de passaporte polonês. Somos todos poloneses. Ele falou: como eu vou dar? Eu não conheço nenhum de vocês. Se você tem alguém que está pronto a assinar que tudo é verdade, eu vou pensar. Eles vão para a polícia principal da Lituânia, que é um polonês, pede permissão. Ele fala, se você me, ele fala, me dá um dia para pensar. Jacob Edelman fala que na noite ele não dorme. Ele passou a noite inteira rezando e chorando para Hashem. Dia seguinte ele vai lá, ele falou, eu quero todas as fotos de todos os Bakurim assinado atrás. E se você me fazer isso, eu vou mandar o embaixador Koval fazer passaporte para todos vocês. 300 Bakurim de Shivat Mir, eles fazem um passaporte. É a coisa mais ridícula que existe. Uma folha sulfite com uma foto, nome deles, data de nascimento escrito em inglês e francês, não tem validade e endereço onde eles moram. Isso é o passaporte. Quando a Hashem quer, as coisas acontecem. Agora eles voltam para Janvardenia com 300 papéis. 300 papéis, folhas sulfites. Jan, você assinaria para gente? Jan, você está pronto a fazer para gente? E Jan Svardenyak fala, não tem nenhum problema. Se Nochum Zev está me pedindo, ele é amigo meu. E ele faz, pega os 300 passaportes, ele assina, ele coloca todos os 300 passaportes. Não é necessário visto para entrar em Curaçao. Carimbo. Isso não quer dizer nada. É a maior piada e o mundo inteiro caiu. A embaixada japonesa caiu, a embaixada russa caiu nessa piada que, na verdade, eles estão assinando nada. Eles estão assinando nada. E todo mundo acreditou que isso aqui é um visto final. Agora eles precisam chegar no Senpo Sugihara. E agora é o problema. Porque a maioria do mundo está querendo agora vistos para o Japão. E está impossível de entrar. Eles entram lá. Tem milhares de pessoas na frente da embaixada japonesa e ninguém pode entrar. O policial não deixou ninguém entrar. Um dos Bakurim que estava lá, se eu não me engano, era Moshe Zupnik. Ele encosta do lado do policial e vê que esse policial é um polonês que também tem exílio. Ele começa a bater papo em polonês. E começa a falar, ah, polonês, isso, aquilo, piadinha de polonês. O policial gosta da história. Ele coloca um pouco de dinheiro no bolso dele e fala, me deixa entrar, por favor. Me deixa entrar, por favor. Não tem problema, eu te deixo entrar. Eu te deixo entrar. Os dois Bakurim de Mir entram e o secretário de Senpo Sugihara se chama Wolfgang Gotche, um alemão nazista. O que que vocês querem? O que que vocês querem? E nesse momento ele fala que ele quase cai no chão, o Moshe Zupnik. Ele fala: Não, a gente quer visto de trânsito no Japão. Então esse alemão pergunta para eles. A gente gostaria de falar com o Sugihara, desculpa. O alemão deixa eles passarem e mais tarde ele vai contar os Bahurim que aconteceu. Ele falou: Eu sou 100% pro-nazista, mas tem uma coisa que eu discuto com Hitler. A relação dele com os judeus. Porque eu, quando era criança, eu cresci do lado dos judeus religiosos. E eu vi que eles não são tão ruins assim. Na verdade, às vezes você faz um ato positivo e você muda a história. Esse Yehudi que fez esse Kiddush Hashem para Wolfgang Gotche salvou toda a Yeshiva de Mir, mas não só toda a Yeshiva de Mir. 2.000 judeus que chegaram a estar no Japão e depois em Xangai. Ou mais, 18 mil pessoas ganharam esses vistos. 18 mil judeus ganharam esses vistos. Porque ele cresceu num bairro religioso e foi feito o Kiddush Hashem. Até hoje ninguém sabe quem foi. Porque Wolfgang Gotche, depois da Shoah, ninguém mais encontrou ele para ele contar a história. Depois que ele termina isso, ele é chamado de volta para a Alemanha e provavelmente foi para a linha da frente da SS, da Wehrmacht, do que for. Eles vão para Senpo Sugihara. E Senpo Sugihara pergunta para eles: o que que vocês querem? Falou: a gente quer passar pelo Japão, a gente vai para Curaçao, a gente tem visto. Falou: quantos? 300. Eu falo com eles. A gente está em época de guerra. Falou, sim, por isso mesmo que a gente quer fugir. Época de guerra, de onde vocês vão conseguir dinheiro? Não tem barcos, não tem gente viajando, vocês estão loucos. Ninguém vai deixar vocês saírem da Rússia. Falei, escuta uma coisa. A gente já tem tudo arranjado. A gente é odiado aqui na União Soviética. A gente precisa fugir daqui. O governo aqui odeia a gente e quer mandar todos nós para a Sibéria. A gente precisa fugir daqui. Dinheiro a gente tem o suficiente. Aonde? A gente tem o Avraham Kalmanovich nos Estados Unidos, ele prometeu o que que for necessário ele vai mandar pra gente. Mas não posso te mostrar uma prova, porque tudo em códigos. Senpo Sugihara aceita. Ele fala: volta amanhã com todos os passaportes. Eu deixo Wolfgang Gotche junto com vocês, vocês vão assinar os 300 passaportes. E Yeshivat Mir consegue, ele já tem as duas peças do quebra-cabeça. A maioria do pessoal tá rindo dos Bakurim de Mir, Vocês nunca vão sair da União Soviética. Isso aqui é uma coisa impossível. Isso nunca vai acontecer. Escuta uma coisa, é impossível sair daqui. Eu tô contando para vocês. E realmente era impossível. Até lá nunca ninguém saiu. Da Primeira Guerra Mundial até aquele momento, a Rússia nunca deixou alguém sair do território delas. E o território deles só estão crescendo, eles estão em guerra. Como os Bakurim de Mir vão sair? Eles têm o visa final, que é uma piada, e eles têm um visa de trânsito no Japão. Como eles vão sair da Rússia? E aqui acontece, Hashem quando quer, tudo vai fazendo. Em 19, acho que chegou a ser 42, em outubro de 1940, até hoje nenhum historiador consegue explicar, os russos dão um aviso oficial, um aviso oficial. Qualquer pessoa que tem passaporte estrangeiro e quer sair da Rússia, ele pode comprar visto de saída. Eles colocam um preço de 170 a 240 dólares, tá bom? Em 1940, em época de guerra, isso aqui é uma fortuna. Isso aqui é uma fortuna, tá bom? Hoje equivalia a 5, 6 mil dólares, ou quase 10 mil dólares, não sei. Vamos fazer a escala: 40 mil dólares é quase 1 milhão. Depois vocês fazem a conta: 170 para 240. Eu vou falar aqui que é os 40 mil dólares que eu estou falando. E eles mandam agora um aviso para Avraham Kalmanovitch: a gente conseguiu tudo, a gente precisa de dinheiro. Avraham Kalmanovitch, ele vai para todos os sinagogas nos Estados Unidos. Ele sobe num carro no Shabat. Em um Shabat, ele juntou 40 mil dólares, que hoje equivale a 1 milhão de dólares. Os Yehudim só se reúnem Shabat na sinagoga. A gente está em Nova York, a gente está nos Estados Unidos, quando não tem muitas comunidades, não tem muito, e é muito difícil chegar. Então, no Shabat, ele sobe no carro e vai de sinagoga em sinagoga chorar e pedir. 40 mil dólares, ele junta, ele manda numa conta para a Lituânia, conta secreta, e lá eles conseguem tirar o dinheiro, eles têm o dinheiro para fazer todos os vistos e Yeshivat Mir inteirinha. Agora já tem os três peças do quebra-cabeça: vista de saída, visto de entrada e visto de trânsito para o Japão. Eles têm agora uma viagem de fazer de 11 dias, de onde eles estão, por todo o Trans-Siberian até chegar em Vladivostok. 50 bakurim por dia durante uma semana, durante 6 dias, 300 bakurim de Yeshivat Mir, eles fazem todo esse caminho. E agora eles precisam atravessar o mar do Japão. O único barco que aceita levar todos esses Yehudim são 2 mil Yehudim, depois chegaram mais, que for. E essa época todo mundo já quer vistos e agora é impossível, porque no Japão eles vão descobrir que Sugihara está dando passaporte sem responsabilidade, eles tiram ele da Lituânia e mandam ele para Berlim. Contam que Sugihara, ainda no carro dele, ele abriu a janela e estava assinando os últimos passaportes. Ele fez contra a lei japonesa. Ele, depois de Berlim, vai para Bucareste e, quando termina a Segunda Guerra Mundial, vão estudar a história dele. Ele é demitido do trabalho dele pela vergonha que ele fez. Assim que o Japão reconhece o que Sugihara fez. Ele hoje é Hassidei Umot HaOlam, Yad Vashem. Em Mir ele é considerado um dos maiores heróis. Ele é um herói. Essa pessoa é um herói. Mas no Japão ele foi considerado uma vergonha nacional. Ele perde o emprego dele. Os Bakurim de Yeshivat Mir, eles estão agora na fronteira de Vladivostok, eles estão chegando no Japão. Eles pegam um barco de 2.500 toneladas, que não é muito para um barco, tá bom? É um barco bem, bem, bem precário, bem precário. Eles estão fazendo uma viagem de 36 horas, mas devido à tempestade, a viagem vira 60 horas. Esse barco leva todos os Yehudim. Um dia depois que termina o último Yehudi de fugir de Vladivostok para Kobe, Japão. Kobe é o porto do Japão que eles chegaram. Esse barco afunda. E assim Yeshivat Mir inteira foi salva. Quando Yeshivat Mir chega no Japão, isso aqui é muito interessante. O pessoal vai receber eles. Japão, que a gente não sabe, eles são aliados nazistas. Mas eles leram o Mein Kampf, o livro do Hitler. Eles falam: não é possível. Se os judeus são tão influentes no mundo e tão fortes, por que a gente não fica com eles para aprender deles? Eles têm uma recepção real no Japão. A comunidade de Kobe é uma comunidade muito simples, muito pobre, mas eles querem apoiar os Yehudim, eles não sabem o que fazer. Alguns Yehudim conseguem para a Austrália, muito poucos conseguem para os Estados Unidos, mas muito pouco, a maioria está preso no Japão. Um dia, um dos policiais mandam um policial dá uma olhada no que estão fazendo essas pessoas e vê que os Bakurim de Yeshivat Mir estudam 18 horas por dia de Torá, de Gemará, Be'iyun. E eles são assinados como santos estudiosos. No Japão eles têm o máximo do respeito. O Japão está para começar a Guerra do Pacífico, está para fazer o ataque de Pearl Harbor. Eles não querem mais ninguém no caminho deles. Eles pegam todo mundo e mandam para um gueto Desculpa, uma cidade que está conquistada pelo Japão, mas não no Japão. Eles mandam todo mundo para Xangai. E Shiratomi vai sobreviver de 41 até 46, os próximos 5 anos em Xangai. A única Ishiva que salva inteirinha. Shiratomi passou por todo. Eles passaram pela guerra e passaram inteiro. Foi o Ishiva que Hashem. Por quê? Contos de Hashem, mas foi o Ishiva que Hashem escolheu. Essa Ishiva eu quero que sobre inteira. Eles passam todos os anos do Holocausto. 45 acabou o Holocausto, sim, mas não tem barco para levar Bachuri e Yeshivá. Até o final de 46 eles ainda estão em solo japonês, né? Xangai na época é um lugar conquistado pelo Japão e só no final de 46 eles conseguem ir do Japão direto para onde? Direto para os Estados Unidos, Israel, como for, e lá eles recomeçam a vida dele. Os nazistas, sim. Quando eles escutam que tem tantos refugiados, 18 mil refugiados no Japão, eles têm uma ideia genial. Eles mandam Joseph Meissinger. É considerado o açougueiro de Varsóvia. Uma pessoa que matou 500 mil judeus em Varsóvia. Eles mandam ele para o Japão, para a China, né, para o Xangai, para ensinar como se mata judeus. Eles têm um plano genial. Eles vão colocar todo mundo, todos os judeus em alguns barcos para levar eles para X lugar e vão afundar os barcos e acabou. Só que um policial japonês, ele escuta isso e ele vaza a informação. E eles nunca conseguiram fazer nada com os Yodim. Os Yodim que tiveram em Xangai, sim, sobreviveram. Só que tem uma coisa interessante, se a gente está falando do Japão, já estamos falando da China, que quando os Yodim chegam no Japão, eles de repente eles têm uma grande dúvida. Uma grande dúvida. Que dúvida eles têm? Quando que é Shabbat no Japão? Qual que é a pergunta? A gente sabe que a gente considera o nosso relógio. A gente põe a linha de Greenwich como metade. Quem está para um lado é dia, para o outro lado é noite. Só que a Torá não reconhece a linha de Greenwich. Tem um momento que corta o mundo. Se o mundo é uma esfera, o mundo é círculo, é circular, tem um momento que corta. E conforme a Torá, é discutível, isso aqui a gente não vamos entrar nos detalhes, tá bom? Que isso aqui é muita física e muitos pontos em Machloket Rishonim. Tem um momento que o mundo corta. Se corta no meio da China ou se corta no mar do Japão, indiferente, mas o Japão está do outro lado do mundo, conforme algumas opiniões. Tem outras opiniões que vão falar que não. Então, quando os Yodim estão para fugir para o Japão, eles vão para Simchas Eli Griger, o rabino de Brisk, e perguntam: Rabino, quando é que é Shabbat no Japão? Falou: não sei. Tem muitas opiniões. O que que a gente faz? Falou: tenho uma ideia. Shabbat façam no sábado. E domingo, pode ser que é Shabbat, não façam nenhuma melachá deoraita. Nenhuma melachá da Torá vocês não fazem. Vocês vão fazer kiddush, vão pôr tefilin, não vão ligar a luz. Mas o que, que é derabanan? Luz, na época você tem deoraita. O que, que é deoraita vocês não fazem? O que, que é derabanan? Vocês podem fazer. Então os Yodim chegam no Japão, perguntam para o rabino local do Japão, que não é um grande, 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 grande rabino. E ele fala: não, aqui a gente sempre faz no sábado. Para o Simchas Eli que falou diferente. E isso daqui eles vão emperrando de barriga. Está chegando perto de Rosh Hashanah. Rosh Hashanah em 1940 é segunda e terça. Sendo assim, eles vão ter Shabbat, domingo, porque domingo é Shabbat. Segunda, terça, Rosh Hashanah. Quarta, Rosh Hashanah. Então tem Shabbat, domingo, segunda, terça e quarta. Isso começa a virar uma coisa caótica, uma coisa impossível de se fazer. E a pergunta vira mais complicada que dia Yom Kippur. Que dia Yom Kippur? Yom Kippur é na quarta ou na quinta? É na quarta ou na quinta? Se a gente falar que sábado é Shabat, como os japoneses estão fazendo, então você vai fazer Shabat, Shabat, segunda e terça, Rosh Hashanah, quarta, Yom Kippur. Mas se Shabat é domingo, e agora não dá para jejuar 48 horas, e não dá para cumprir 5 dias seguidos, é muito, muito complicado. Eles decidiram mandar essa carta, eles decidiram mandar essa pergunta para Israel. Eles falam, manda essa pergunta para Israel, para o Rabinato Chefe, Rabbi Yitzchak Levi Herzog. Mas muitas pessoas estão envolvidas. Só que a Yeshivá de Mir está lá inteira. Se a Yeshivá de Mir está inteira, eles mandam para o Yeshivá de Mir, que conseguiu chegar em Israel, Rabbi Eliezer Yehuda Finkel, essa pergunta. E ele não quer perguntar para o Rabinato, chefe de Israel. Ele manda nesse momento o filho dele, Rabbeinu Finkel, levar essa pergunta para o maior rabino da geração. Ele vai para Bnei Brak perguntar para o Chazon Ish. O Rabinato, chefe de Israel, Rabbi Isaac Levi Herzog, fala que Shabbat é no sábado. E o Chazon Ish fala que o Shabbat é no domingo. E o que que você faz? E aí chega a famosa carta do Chazon Ish. Ichlu barevi'i vetzumu b'chamishi. Vocês devem comer na quarta-feira E jejuar na quinta-feira. Yom Kippur é na quinta, não é na quarta. Então você tem metade do povo que vai jejuar na quarta, metade na quinta. Rabbi Salman Meltzer, ele quando vê isso, vê, vai pro razonamento e fala: Rabino, não tô entendendo. Você tá mandando comer na quarta? Talvez come shiurim, sabe situações de Yom Kippur que você precisa comer medidas pequenas, as pessoas estão doentes. Como assim? Como tem uma mitzvah de comer é de Yom Kippur? E se eu tenho certeza que Yom Kippur é no dia seguinte, quarta-feira eles vão comer e na quinta vão jejuar. Uma pergunta que é real até hoje: uma pessoa que vai passar um Shabat no Japão, conforme o Chazon Ish, Shabat não é sábado, é domingo. Conforme o Rabinato Chef de Israel, Rabbi Tzchok Levi Herzog, Rabbi Moshe Tikutinsky e vários outros, Shabat é no sábado. Uma pergunta real até hoje. Só que o mais interessante de tudo foi que Shivat Mir, até chegar Yom Kippur, até chegar Rosh Hashanah, eles já foram deportados para Xangai. E Xangai, essa pergunta não existe. Hoje, se o business está na China, essa pergunta não tem. Mas, há 20 anos atrás, o business não estava na China. Estava em Hong Kong, estava no Japão, estava em outros lugares. Aí a pergunta era real. Algo, quero passar Shabbat, eu preciso fazer business, vou passar 15 dias fora de casa no Japão. Não faça isso. Você vai entrar numa complicação, que dia você vai fazer Shabbat? E se vai ser 2 dias de Shabbat, você não vai trabalhar 2 dias? Porque você está viajando tanto. E essa pergunta foi real para eles. Mas na hora de cumprir, a maioria já estava realmente em Xangai. Não foi tão noguea, não foi tão relevante, não foi tão importante. Reb Chaim Volkin, Zichron Yevrecha, faleceu agora no Covid. Um grande, grande, grande Am Yisrael. Ele nasceu em Xangai. E ele ria até o final da vida que ele tem olhos puxados porque ele é chinês. Ele nasceu em Xangai, tá bom? Mas, obviamente que não é por isso. Se o pai e a mãe dele são poloneses, então ele tem genes poloneses, ele não é chinês. E ele conta uma coisa que impactou muito ele. Em 2014, fizeram uma viagem de sobreviventes que passaram por Xangai, que vão voltar para a China para agradecer o povo por o que fizeram por eles. E quando ele chega em 2014 em Xangai, ele não consegue acreditar que Xangai virou um dos países mais avançados tecnologicamente, um dos países mais para frente do mundo. Eu vou contar uma nevoada que teve nesse país. Em 1946, antes de Shivat Mir e os rabinos irem embora dessa cidade, a gente via gente morta na rua. O que tinha de mendigo, de miséria, é um dos países mais miseráveis que eu já vi na minha vida. E eu vi muitas coisas na minha vida. E todos os rabinos saíram na rua para agradecer o povo chinês, japonês, pela recepção que fizeram para a gente durante 5 anos. E naquele momento, meu pai, o pai do Rav Chaim Volkin, Rav Shmuel Aharon Volkin, que era o rabino da comunidade, ele falou: eu garanto para vocês e prometo para vocês que esse país vai prosperar, porque vocês foram bons para os judeus. Eu não acreditava que isso ia acontecer de verdade. Hoje a China é uma das maiores potências do mundo. E conforme Reb Chaim Volkin falando em 2014, é a promessa do pai dele. Porque vocês ajudaram os judeus. Todo mundo que estiver do nosso lado, a história promete para eles. E os que não estão, a história não vai mudar. A história não vai mudar. Tudo que aconteceu vai voltar a acontecer. E Bezat Hashem, vamos abrir nossa janela. Vamos lembrar que Baruch Hashem, talvez o nosso lado da janela está mais tranquilo. Não está 100%. Yehudi não está seguro em nenhum lugar do mundo. A única coisa que a gente tem a segurança é Torá, Tfilá, Mitzvot. Mas, Bemet, a gente talvez sinta num lugar um pouco mais seguro do que pessoas que estão em Sderot, pessoas hoje que estão no norte, que talvez, espero que eu estou 100% errado e que as notícias não vão acontecer que eles estão prevendo, está abrindo uma segunda frente contra Israel, contra nós, que contra Israel? Contra nós, o povo Yehudi. O Líbano está tentando entrar, a Hezbollah está querendo se meter, o Irã está ameaçando, todas essas coisas na frente de Hashem. Não tem o que temer. Se a gente tem Hashem, a gente precisa estar firme. Mas tem gente que está com medos. Tem gente que está sofrendo. Tem pessoas que precisam da nossa ajuda. Não vamos fechar nossa janela. Se Jans Vardenyak soube abrir a janela dele, nós também temos que abrir nossas janelas. A gente precisa ter empatia com nossos irmãos que estão em Israel. Não sei como e o que ajudar. Cada um tem sua ideia. Pode ser começar a ligar para as pessoas que estão lá todo dia, perguntar como tá, como não tá. Pode ser que às vezes isso aqui é demais, para que pesar neles? Pode ser mandando coisas, pode ser escrevendo, pode ser. Mas uma coisa com certeza: rezando vai ajudar. A gente tem como mudar toda a história. A nossa tefilá faz a diferença. E aqui eu termino com mais uma história de Shivat Mir. Quando começa a guerra dos 6 dias, um pouquinho mais de geografia. Em 1948, quando o Estado de Israel é proclamado, começa a Guerra da Independência, como estão falando agora Bibi, Galant. A gente está terminando agora a nossa Guerra da Independência. Espero. Quem sabe? Mas eles falam que até agora dá para sentir que a gente não teve independência. Se pode acontecer isso daqui dentro do Estado israelense, com nossa tzavá, com tudo, mas óbvio, no final que a gente tem Hashem, não é todas essas coisas, não é realmente a nossa força verdadeira. Mas, em 1948, quando é proclamado o Estado de Israel, começa uma guerra. E essa guerra vai mudar totalmente a história que a gente está até hoje. A Jordânia tem partes que eles ficam. Israel consegue conquistar muitas partes, menos a Cisjordânia e a Faixa de Gaza. Esses dois lugares eles não conseguem conquistar em 1948. Yeshivat Mir está em Beit Israel, no bairro de Beit Israel. Está a uma ou duas quadras da fronteira de Israel e Jordânia. Jerusalém é dividido na metade, fica Israel. E que é Jordânia? Se você desse um passo errado, você saiu para andar à noite e deu um passo dentro da Jordânia, você pode levar um tiro na tua cabeça. É isso que o pessoal está vivendo de 48 até 67. E 67 começa a Guerra dos 6 Dias. A Guerra dos 6 Dias começa em 1967. E em 1967, eles tentam fazer uma surpresa para a gente, tentam atacar a gente, e em seis, ou melhor, em algumas horas a guerra já terminou. Porque o exército israelense, com a ajuda de Hashem, consegue nocautear totalmente toda a aviação egípcia. Toda a aviação egípcia. E como na época Moshe Dayan falou, dos jordânios eu não tenho medo, eles estão perto, mas são fracos. Dos sírios eu não tenho medo, eles estão longe e são fracos. Dos egípcios eu morro de medo, eles estão longe, mas são muito fortes. Mas em questão de algumas horas, a guerra já tinha terminado. Só que os egípcios, pela humilhação, não conseguiram assumir. Então eles vão falando para os jordanos e os sírios: eu tô ganhando, a gente está bem na guerra. Eles não conseguem levantar um avião no primeiro dia de guerra. E Israel tem todo o céu livre. Eles podem atacar sem dó. Israel para 40 milhas de Cairo. Lá ganharam todo o Sinai, conquistaram toda a faixa de Gaza, conquistaram toda a Cisjordânia. Eles conseguem entrar dentro da Síria, estão algumas milhas também, alguns quilômetros perto de Damasco. E quando termina, a gente devolve o Sinai por paz. A Síria foi abandonada, mas o Golã fica com Israel. E aí chega a grande questão: tudo que a gente conquistou em 67 é Israel ou é dos árabes? A Cisjordânia é nossa ou é deles? Gaza é nossa ou é deles? Óbvio que é nossa. A Torá já prometeu pra gente, Hashem já prometeu pra gente. Mas a gente precisa entender que o Shivat Mir, quando está na Guerra dos 6 Dias, eles estão do lado da Jordânia. Eles vão receber mísseis direto. Mísseis direto. Começa a primeira Azaká, Yeshivat Mir inteira. A gente precisa entender que em 1967 não tinha os bunkers que tinha. Exatamente embaixo do refeitório tem o maior bunker, talvez, do bairro. E todo o bairro de Beit Israel, todo o bairro, homens, mulheres, crianças, todo mundo vai para o bunker de Yeshivat Mir. Não é de Mir, é do bairro. E o pessoal lembra como o Rav Nachum Bartsovich, um grande Rosh Yeshivá, ele durante 3 dias eles ficaram sem sair do bunker, com medo que acabou Israel. Ele junta alguns tijolos, joga uma marafa deitado no chão, e ninguém consegue, bomba num bomba, o que que for, ninguém consegue tirar a concentração dele da Gemará. Mas o Rav Chaim Shmuel Levitz fez a diferença. Ele foi aquele grande, grande pai. O Rosh Yeshivá que estava, Rosh Yeshivá lá em Xangai, ele agora está assistindo isso tudo de novo. Ele estava na Segunda Guerra Mundial como um pai dos alunos, e agora ele está na Guerra dos 6 Dias, pai de todo o bairro. Ele começa a fazer Teilim, e quando ele para, ele fala Devrei Chizuk, e volta pro Teilim e fala Devrei Chizuk. E ele vai para uma mulher e acalma ela, depois pega uma criança no colo e acalma essa criança, e faz carinho em outra criança. Ele está naquele bunker, o grande Rosh Yeshivá, acalmando todo mundo. E de repente, uma parede que até hoje está intacta, está inteira em mira. Pega um míssil e acerta um míssil direto na parede de Yeshivat Mir. E a Yeshivá treme. E lá tem todo mundo certeza que a Yeshivá vai afundar e o bunker inteiro já era. Até hoje essa parede está lá. Essa parede tremeu o bairro inteiro. A Yeshivá Mir inteira treme. E a parede está lá. Até hoje. Com toda a escancarada, toda arrebentada, que isso aqui é o Zecher do Nes. E nesse momento levanta uma mulher e começa a chorar e fala: Ribono shel Olam, você sabe quem sou eu. E você conhece minha história. Essa mulher, o marido dela fugiu de casa, abandonou ela com todas as crianças e deixou ela agunar. Agunar é uma pessoa que não tem guet, é uma mulher que não tem chance na vida. O meu marido desapareceu e me deixou sozinha. Deus, é muito difícil perdoar ele. Mas eu tô te falando, eu tô morrendo. O meu marido Belev Shalem.
eu não tenho mais nenhum problema com ele. Eu vou educar meus filhos, contar para eles quem foi o pai deles, não só o que ele me fez de ruim, eu vou contar o bom que ele foi durante os anos que ele estava do meu lado, porque eu perdoei ele totalmente. Eu não sei que você está tão bravo com teus filhos, mas perdoa teus filhos do jeito que eu perdoei meu marido. Quando termina a guerra dos 6 dias e Shvat Mir sai do bunker, o Chaim Shmuel Levitz fala: eu não sei o que aconteceu, o que deixou de acontecer, mas eu sei exatamente como todo o bairro de Beit Israel foi salvo. Não foi a minha Sichai meu Teilim, e não foi a tefilá de ninguém, e não foi o estudo do meu genro Reb Nochum Bartzovich. Foi essa mulher que foi sincera e estava pronta a pagar uma conta 100%, estava pronta a perdoar. Ela salvou o bairro de Beit Israel, que aquele míssil era para enterrar todos nós vivos. É um ato de uma pessoa que o gadolador vai estudar que salvou uma yeshivá e um bairro inteiro. A gente tem muito o que fazer. Vamos abrir nossas janelas e fazer a nossa parte. Fazer a nossa parte.